É criminoso, é criminoso. Eu afirmo sem medo de errar. É crime, é um crime humanitário. Eu não sei nem se existe essa categoria de criminalização. É um crime humanitário alguém se opor à incorporação tecnológica como método de investigação diagnóstica e de terapêutica no momento em que o mundo inteiro migra para os universos digitais, as coisas estão aí disponíveis. Quando isso não estava disponível, tudo bem, o excesso de corporativismo, porque eu vou perder meu cliente no consultório. Pelo amor de Deus, isso não cabe mais. As ferramentas, esse método de investigação por telemedicina, ele veio para dar apoio ao médico, não para substituir o médico.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Inovadores da saúde, muito se falou e ainda tem se falado sobre a Covid. Será quando ficaremos livres da Covid? Ou será que isso vai demorar muito? Mas o ponto aqui é o seguinte: precisamos aprender com as lições ensinadas pela pandemia até aqui. E é disso que eu fui atrás. Eu estou conversando hoje com o Josier Vilar, que é médico, presidente da iniciativa FIS, que é um portal de conteúdo em gestão de saúde, e com Hans Fernando, que é ex-secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro e atual clinical manager da Vita, uma health tech brasileira. E estamos conversando sobre os aprendizados da Covid para nós que estamos no setor de saúde. Você não pode perder um papo super interessante com médicos experientes. Já já chega aqui Josier Vilar e Hans Fernando. E o SD Conecta? Já acessou sdconecta.com, um hub de comunidades médicas gratuito para você. Nós somos o maior hub de comunidades médicas da América Latina. Não paramos de crescer e se você acessar o nosso site, você vai ver como você pode se manter atualizado com linhas temáticas de conhecimento que importam para o seu dia a dia sem tirar um real do bolso. Passa lá sdconecta.com e conheça a nossa plataforma que vai te trazer conveniência, comodidade e networking na sua educação continuada. Amigos do Saúde Digital, com muita honra, estou recebendo dois médicos importantes no cenário da saúde brasileira. Eu estou aqui com nossos colegas Josier Vilar e Hans Fernando e nós vamos comentar aqui, bater um papo sobre os aprendizados na saúde após a pandemia. Mas como eu sempre falo, eu não sei por quem que eu vou começar, eu acho que eu vou começar pela ordem alfabética. Hans Fernando, conta pra gente o seu background aí.
Bom, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui em companhia do Josier e o senhor também, Lourenço. Discutir aí um tema bastante relevante. Eu sou médico, cardiologista de formação. Passei talvez aí a primeira metade da minha carreira basicamente dedicada à cardiologia hospitalar e à pesquisa na área de biotecnologia, principalmente terapia celular e terapia gênica. Depois fui aumentando meu interesse sobre saúde populacional. Quando tive a oportunidade de ocupar a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o aprendizado foi muito grande. E isso, obviamente, trouxe uma outra perspectiva sobre a visão da saúde. Eu dei continuidade depois na saúde suplementar, trabalhando numa grande operadora, também como diretor nacional de gestão de saúde. E agora, nesse momento, desenvolvendo um novo modelo de atenção à saúde, uma health tech na Vita, onde a gente está tendo a oportunidade de fazer uma construção bem ponderada e bem calma e bem calcada na tecnologia de um modelo que tem deixado a gente bastante animado lá. Então, é um cardiologista que não deixou de ser cardiologista, mas somou o olhar de saúde populacional, que é um tema realmente apaixonante e desafiador.
É um cardiologista, ex-secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro, e atualmente é à frente de uma das principais health techs brasileiras, que é a Vita, trabalhando com saúde populacional. Então, um cardiologista que tem muitas novas camadas de conhecimento, né, Hans? Josier, seja bem-vindo, Josier. Fala um pouquinho da sua história para a gente.
Olá, Lourenço. Muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com o Hans, meu querido amigo Hans, que tantas coisas juntos já fizemos. Eu sou médico também, Lourenço, sou clínico de formação, minha formação é em clínica médica, fui professor da Universidade Federal Fluminense por mais de 20 anos na área de professor de clínica médica, depois montei uma empresa de home care no Brasil, a Pronep, que hoje está em vários estados, montei um centro de treinamento, o IBKL, que hoje também trabalha no modelo híbrido de formação profissional presencial por simulação realística e à distância pelo método digital. E, finalmente, nos últimos anos, eu tenho dedicado uma parte do meu tempo ao Fórum Inovação Saúde, a iniciativa FIS, que reúne as principais lideranças do setor saúde brasileiro, público e privado, para discutirmos os vários pontos que a saúde tanto demanda, desde governança até empreendedorismo, passando por desenvolvimento industrial, modelos assistenciais, educação, regulação, financiamento, enfim, pesquisa, uma série de coisas que um grupo grande de estrategistas do setor saúde tem contribuído de forma muito decisiva. Eu estou muito feliz com a contribuição que o Fórum Inovação Saúde tem dado, da qual o Hans é um dos participantes ativos desse nosso fórum também. Muito obrigado aí pelo convite.
Excelente, Josier, e vamos deixar aqui o link do FIS, para vocês conhecerem o trabalho do FIS e conectarem a este importante órgão que está trazendo evolução para a saúde brasileira.
Sem dúvida nenhuma, é muito importante a participação de todas e todos, jovens principalmente, trazendo as suas visões diferentes, seus sofrimentos, as suas dores do setor saúde, para que a gente possa, ao fim e a cabo, melhorar o acesso da população brasileira a um serviço de saúde de melhor qualidade.
Pessoal, aprendizados na pandemia são inúmeros. Temos vários aprendizados e se a gente fosse falar de todos aqui, o podcast eu não sei quantas horas teria. Entretanto, eu escolhi três abordagens para a gente falar e pegar a opinião dos nossos convidados. Comunicação na pós-pandemia, saúde mental e saúde populacional, focando o gasto em saúde das empresas, e telemedicina. Eu vou começar com o Josier, dando a opinião dele para a gente sobre o que nós podemos aprender sobre a comunicação como um todo, Josier, durante e após a pandemia.
Ô, Lourenço, você sabe que a comunicação ela faz parte desse conjunto de atributos que a gente deve estar sempre pensando, porque é a partir da boa comunicação que você consegue uma relação de confiança com as pessoas. E você é médico, radiologista, eu sou clínico, Hans é cardiologista, nós sabemos que a relação médico-paciente se faz através da relação de confiança. Confiança é a palavra-chave numa relação entre duas pessoas, seja de qualquer natureza, afetiva, profissional, não importa. O que importa é que você tem que confiar um no outro para você poder, juntos, construir alguma coisa. Então, quando você está tratando de uma situação nova, como é o caso da nossa pandemia de Covid, que o mundo inteiro se assusta e continua assustado, portanto, não temos como falar de uma comunicação pós-pandemia, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia. Então, tudo que nós estamos discutindo agora aqui, sabe, Lourenço, é para ser feito ontem. Nós precisamos melhorar a comunicação para que as pessoas acreditem no que nós estamos falando. Ora, se as autoridades sanitárias, em todos os níveis, municipal, estadual, federal não se entenderem e construírem uma narrativa única que seja capaz de levar segurança para quem está ouvindo, é natural, é da natureza humana, Lorenzo. Se dá uma boa notícia e uma má notícia, a natureza humana prefere receber a boa notícia. Eu nunca quero receber má notícia. Então, se um diz A e o outro diz B, ora, meu amigo, não há como você fazer com que a população tenha confiança de que a coisa certa é fazer o A ou fazer o B. Ela vai fazer aquilo que mais lhe convém. E nem sempre o mais conveniente é o mais correto. Então, a comunicação bem feita, utilizando as mídias sociais, utilizando todos os canais possíveis de comunicação, através da construção de uma comunicação baseada em dados, na ciência. Portanto, o primeiro aprendizado que nós estamos tendo com esse processo pandêmico é que nós não podemos abrir mão da ciência. E a ciência, embora imprevisível, embora com muita dificuldade de acerto, como em qualquer coisa nova, a ciência também é incerta, mas pelo menos ela tem alguns dados para nos substanciar de informar corretamente a população sobre as melhores tomadas de decisão que previnam a doença, que previnam a doença grave e que possam prevenir a morte de centenas de milhares de pessoas, como está acontecendo em todo o mundo. Então, a comunicação, para mim, é fundamental. O governo errou. Os governos federal, estaduais e municipais erraram ao não construírem uma central única de comunicação que fosse convincente para a população.
E, Josie, ainda nesse tema, por que você acredita que assuntos que não correspondem à ciência, às evidências científicas, ganham notoriedade? Onde que está a base, assim? Onde será que está esse erro? Onde que a gente pode melhorar? Porque se a gente parte do princípio de governos e instituições de saúde que zelam pela saúde da população, por que será que o conhecimento não científico ganha proporções exageradas? Tem alguma hipótese? Como evitar isso?
Você sabe, Lorenzo, eu estava falando um pouco da natureza humana e da rejeição das pessoas a tudo que é novo, primeiro. Isso é natural. Assim, e é da natureza humana e é do nosso DNA humano. Se entra um corpo estranho na minha pele, uma faca de madeira entra na minha pele, o meu organismo cria anticorpos para bloquear aquela farpazinha que está lá no meu subcutâneo e formar ali um granulomazinho, de impedindo que ele possa penetrar mais. Aquilo se transforma num abscesso e aí o organismo expele aquele corpo estranho na forma de um abscesso, ele bloqueia aquilo com anticorpo. As coisas novas, quando chegam na cabeça da gente, têm a mesma reação. Eu não formo anticorpo contra aquilo ali, nem um abscesso, mas eu faço uma reação. É como se fosse o meu cérebro criasse anticorpos para reagir a tudo que é novo que chega ali. Então, se você estivesse falando assim para a população brasileira, olha, fiquem em casa, porque foram liberados do jardim zoológico, milhões e milhões de leões famintos estão nas ruas vagando. Ora, eu ia ficar olhando na minha janela, eu não estou vendo nenhum leão, eu ia dar uma caminhada pela minha rua e tal. Quando eu visse um leão lá longe, eu saía correndo e voltava. Não é o caso do vírus, você não está vendo. E aí, como você não está enxergando esse vírus, eu não consigo dizer para as pessoas o seguinte: olha, fiquem em casa, ou se protejam com máscaras, evitem aglomeração, porque tem um bicho invisível que vai te atacar. E aí o outro diz assim: não, isso é besteira, esse bicho não existe, isso foi produzido lá na China, esse negócio de vacina é besteira, tomem cloroquina, enfim, inventaram um monte de coisas que as pessoas que não conseguem enxergar o vírus, como nenhum de nós consegue, e muitos não percebemos o risco que aquele vírus pode nos causar, entram nessa conversinha. As redes sociais hoje são muito perigosas, porque elas servem para o bem e servem para o mal. E elas entram na cabeça da gente, repetindo uma mentira repetida. Já o regime hitlerista dizia isso: você repita uma mentira milhares e milhares de vezes, que ela se transforma em verdade. Então as pessoas vão repetindo. Use cloroquina, não use máscara, saia na rua, é besteira. Deixa todo mundo se contaminar, que o problema vai ser resolvido. E as pessoas acabam acreditando nisso, entendeu? E aí morrem 580 mil pessoas por falta dessa comunicação correta.
Muito claro. Agora, chamar o Hans aqui. Hans, você tem experiência, como já falamos, com saúde populacional. Hoje está à frente de uma importante health tech que trabalha com saúde populacional. E um dado alarmante na saúde, Hans, é que a inflação médica, se considerarmos o quesito gasto com saúde suplementar, ou seja, aquele dinheiro que quem paga o plano de saúde gasta, ele aumenta anualmente numa taxa desproporcional à inflação corrente da nação, do país. Ou seja, as empresas que são as maiores fontes pagadoras dos planos de saúde no Brasil, ano após ano, têm gastado cada vez mais com plano de saúde para seus funcionários. E por que elas fazem isso? Porque plano de saúde é a principal proposta de valor para reter um funcionário dentro de uma empresa. E você está hoje cuidando dessa dor que existe no mercado. Como você vê isso, Hans? E se a pandemia trouxe modificações nesse cenário?
Hoje a tecnologia traz uma oportunidade na gestão de saúde populacional que nos faz enfrentar certos desafios com muito mais propriedade do que a gente tinha anteriormente, a começar pelo próprio nível de conhecimento. Então, quando você tem todo mundo, por exemplo, num sistema integrado, onde você tem usuários e profissionais integrados no mesmo ecossistema tecnológico, a comunicação se dá com muita facilidade, de lá para cá e de cá para lá. Então, se você tem 10 mil pessoas sob seu cuidado e todo mundo está conectado no WhatsApp, aquele que acordou de manhã estranho, já pode mandar para o WhatsApp, olha, acordei estranho. Você marca um ponto geográfico de amarelo, suspeito, que você está em pleno processo pandêmico, então qualquer informação que venha nessa direção é relevante, e você vai vendo como é que isso, naquele mundo de 10 mil pessoas, quem está confirmado, quem está com sintomas suspeitos, isso te dá uma visibilidade em tempo real muito interessante para você cuidar de uma população. Porque se num determinado bairro começa a ter sintoma num prédio, outro num prédio, outro num prédio, ou numa determinada escola, muito provavelmente ali está nascendo um foco. O correto seria ali fazer bloqueio. Coisa que hoje, sem a tecnologia, não tem nada de novo no conceito. O conceito é antiquíssimo. Só que sem tecnologia, ele é feito e tem que ser feito. Só que ele, obviamente, ele é mais lento. Ele demora mais a perceber os focos de potenciais surtos que possam levar a um estado epidêmico e pandêmico. Então, a tecnologia, ela traz, do ponto de vista da saúde populacional, oportunidades realmente incríveis. Ainda para se manter dentro da pandemia, como exemplos, mas tudo isso a gente pode transportar para situações fora de pandemia, mas a possibilidade de você monitorar um paciente a miúde, a qualquer momento, né? Você está 24 horas do lado dele, na medida em que você tem um acesso facilitado através de um WhatsApp ou de um aplicativo, enfim, de alguma coisa que seja realmente muito simples para as pessoas usarem, principalmente o WhatsApp, pensando nas pessoas que têm telefones mais simples, né? Que às vezes botar aplicativo é mais difícil, então o WhatsApp aqui, nesse cenário, ele é importante. E você ter tranquilidade para manusear esse paciente um pouco mais, do ponto de vista... Qual o limite que você vai recomendar a ida dele à unidade de saúde para o limite que você vai manter ele em casa? Se você sabe que você está com ele na mão, acompanhado o tempo inteiro, obviamente que isso te dá mais propriedade para tomar essa decisão do ponto de vista clínico. Quando é que uma equipe de saúde vai tomar essa recomendação? Olha, não, seu sintoma agora traz uma preocupação que você deve ir ao hospital. Né? Se você não vai ver o sujeito mais, você não tem mais contato com ele, a sua segurança vai trazer esse limite para baixo, você vai mandar mais gente para o hospital do que você precisa. Você pode, a cada minuto, estar monitorando, eventualmente até ter um device de monitoramento, oxigênio, terapia colocado na casa, enfim, mas mesmo sem sofisticação desse tipo, te dá uma oportunidade de manuseio. E, obviamente, que todas essas oportunidades, elas trazem impactos no desafio da gestão e do custo que você também mencionou. Eu costumo dizer o seguinte, se você produz carro e vende carro, não dá para propor o mercado para por enquanto, né? Daqui a pouquinho vai dar, mas vamos aproveitar por enquanto, que ainda dá para usar esse exemplo. Mas não dá para levar ao mercado um carro sem volante. Então, não dá para levar ao mercado saúde sem algumas coisas fundamentais. Então, não dá para levar ao mercado saúde sem acesso facilitado, né? Hoje, com a tecnologia, sem pensar. Não dá para levar ao mercado um sistema hoje que não tenha a longitudinalidade favorecida. Porque é óbvio que quando o acesso é fácil, a chance do cara voltar com a mesma equipe, com o mesmo profissional, aumenta também. Ele pode fazer um contato remoto e depois agendar as coisas presenciais, mas já está com a equipe, já está orientado com a equipe. Então, isso impacta muito na longitudinalidade. Óbvio que para a coordenação de cuidado, a tecnologia traz uma oportunidade incrível. Então, eu estou assim, indo em atributos bem básicos, formam e fortalecem o sistema de saúde, e que, se bem desenhados e empregados, eles podem trazer uma potencialidade a cada um desses atributos que já eram antigos e que a gente sabe os valores que eles têm. Ninguém discute, são unanimidade, né? Eu acho que ninguém discute a importância desses atributos. Eles agora eles podem ser fortalecidos de uma maneira muito significativa, tanto numa situação pandêmica quanto numa situação de gestão regular.
Excelente. E você vê que a comunicação que a gente falou anteriormente, ela também pode ser trabalhada, talvez em outro aspecto, com a tecnologia para melhorar os desfechos em saúde. A educação passa por uma comunicação assertiva, ágil, eficiente, e a tecnologia pode nos trazer isso. Agora, o último tema da nossa pauta aqui, telemedicina. Josiê, em fevereiro de 2020, pandemia acirra no Brasil. Temos uma situação de calamidade, pois há um isolamento, as pessoas não podem ir até médicos, até hospitais. Por uma determinação política e não médica, Josiê, em abril, foi instituída a telemedicina enquanto durar a pandemia. E até hoje, a classe médica ainda não apresentou uma resolução para a telemedicina. Na sua opinião, quais são os aprendizados? Poderíamos ter feito algo diferente?
Olha só, o Hans, ele acabou de falar que nenhum sistema pensado, novo, de modelos assistenciais, podem ser executados sem garantia do acesso a toda a população daquilo que ela efetivamente necessita. Então, eu penso o seguinte, qualquer coisa que queira se discutir hoje em relação à saúde, no Brasil e no mundo, mas hoje estamos no século, negócio de século XXI, já caminhamos um quinto dele, é bom a gente lembrar disso. Só faltam 4/5 agora, não dá para ficar falando que o século XXI, nós já andamos 20 anos, cara, entendeu? E as coisas aconteceram muito rapidamente, muito velozmente. Essa pandemia só veio revelar as fragilidades que nós tínhamos na questão do acesso aos serviços de saúde. E quando eu digo serviço de saúde, eu quero muito especificamente falar dos serviços assistenciais médico-hospitalares. Inclui, obviamente, a atenção básica de saúde, mas eu estou falando da assistência médica propriamente dita. Assistência médica, lato sensu, não é só do profissional médico. Assistência médica geral inclui a multiprofissionalidade, obviamente. Então, o que eu tenho discutido dentro do nosso Fórum Inovação Saúde é que a palavra-chave para a solução dos nossos problemas está na garantia do acesso. Acesso é o problema. O que nós temos que discutir é acesso. Ora, como é que eu posso querer que uma população ribeirinha, uma população quilombola, que mora numa cidadezinha do interior... Só para você ter uma ideia, Lourenço, nós temos 5.600, me parece, 5.600 e alguma coisinha, municípios no Brasil. Desses 5.600 e pouco, somente 600 municípios têm dermatologista, por exemplo. E os 5.000 restantes não têm acesso à dermatologia. Eu não tenho uma fábrica de dermatologistas que eu bote para girar lá um botão e forme 5.000 dermatologistas amanhã de manhã e coloque um dermatologista em cada cidade. Só tem um jeito, usar tecnologia para a dermatologia chegar nessas pessoas. Então, nada impede que um profissional de saúde, seja médico, se tiver médico nessa pequena aldeia quilombola, ou naquela população ribeirinha, ou um técnico de saúde bem treinado, e o cara está lá exposto o dia inteiro no roçado dele a uma exposição solar gigantesca, aparece com uma lesão de pele, que esta pessoa, esse técnico bem treinado, pegue um dermatoscópio, cole na pele do cara, transmita isso em tempo real, agora com 5G chegando. Ah, porque a população não tem acesso. Vai ter. O que não tem terá. O 5G vai democratizar o acesso ao Brasil inteiro a partir de setembro do ano que vem. Então, esse técnico de saúde coloca aquele dermatoscópio, transmite aquilo em tempo real para uma plataforma onde tem um dermatologista
que manda ele rodar aquilo ali em cima da pele para ver então, os limites daquela lesão, vê em profundidade pelo dermatoscópio se aquilo pode ser um melanoma, e vai fazer toda a diferença do mundo para aquele quilombolazinho que está com a lesão de pele, ter um diagnóstico de melanoma feito precocemente, é encaminhado para um centro de saúde qualquer em algum lugar mais próximo, faz a retirada daquilo e o cara está curado. É criminoso, é criminoso. Eu afirmo sem medo de errar. É crime, é um crime humanitário. Eu não sei nem se existe essa categoria de criminalização. É um crime humanitário alguém se opor à incorporação tecnológica como método de investigação diagnóstica e de terapêutica no momento em que o mundo inteiro migra para os universos digitais, as coisas estão aí disponíveis. Quando isso não estava disponível, tudo bem, o excesso de corporativismo, porque eu vou perder meu cliente no consultório. Pelo amor de Deus, isso não cabe mais. As ferramentas, esse método de investigação por telemedicina, ele veio para dar apoio ao médico, não para substituir o médico. Ao contrário, o médico vai ter ali embarcado inteligência artificial com os seus algoritmos, para que o médico possa tomar a melhor decisão para o paciente com base em dados, em informação. Eu tenho milhares de pessoas que tiveram uma lesão parecida com essa, então isso deve ser isso. Eu vou tomar essa decisão baseado nesses dados de algoritmos que um big data qualquer possa estar processando essa informação e disponibilizando para o profissional de saúde tomar a decisão. É um absurdo que algumas cabeças retrógradas ainda resistam à implantação de modelos inovadores de assistência à saúde no Brasil, eu penso.
Ô, José, se você me permite, que a gente tem a tendência sempre de falar do quilombola, do ribeirinho, que é fantástico, não é como para essa turma, então não tenho o que dizer, mas eu vou botar duas cenas aqui, muito rápido, do cotidiano de uma cidade do Brasil. É uma senhora de seus 68 anos, está em casa, acabando de almoçar, e no final do almoço começa a sentir um mal-estar, meio mal definido na boca do estômago, comenta com a filha, oh, engraçado, essa comida não me fez muito bem. Pega lá um remédio, né, desse de digestão qualquer, toma, vai dar uma descansada e falece por infarto agudo de miocárdio, dormindo. Cena 2. Tem uma senhora de 68 anos, almoçando em casa com a sua filha, acaba de almoçar, se sente mal, mesma queixa, aquela queixa de mal-estar. A filha recomenda tomar um remédio, ela toma o remédio, também não melhora, ela diz que vai deitar. Antes de deitar, a filha fala, pô, mãe, está tão rapidinho aqui no telefone, vamos falar com o seu médico, com a sua enfermeira. Ah, tudo de cabelo. Ah, não fica aí não, vai para o hospital fazer uma avaliação por via das dúvidas, que isso pode ser um infarto. Nesse caso, ela vai, faz uma angioplastia e está viva. As questões de acesso se dão também no cenário cotidiano das grandes cidades, das pessoas mais favorecidas. O acesso, ele traveste de tantas possibilidades, e isso a gente vê hoje, sabe? É o que a gente está vendo. Então, não dar a oportunidade a essa pessoa de ter o acesso rápido a um profissional de saúde que faz a recomendação correta, não é para a gente ter dúvida em casa, vai para o hospital para ter dúvida em hospital, nesse caso, esse também salva a vida. Então tem impacto para todo mundo, para todo mundo.
Resumindo, não favorece só a classe baixa, favorece todo cidadão, melhorando desfechos em saúde. Para a gente encerrar, queria que o Josier, em poucas palavras, deixasse uma dica para o médico e que depois o Hans, também em poucas palavras, deixasse uma dica para o médico desta nova medicina, dessa nova era da medicina e da saúde.
Eu acho que eu deixaria como sugestão para os médicos a capacitação profissional. O médico brasileiro, nós temos quase 500 mil médicos brasileiros, temos 2 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Uma grande parte deles terminou a faculdade de medicina ou de enfermagem, recebeu o seu diploma, foi trabalhar, e nunca mais teve oportunidade de acesso à capacitação, a treinamento, e estão totalmente desalinhados em relação a essas modernidades. Eu sempre digo que se eu acordasse hoje de um sono profundo de 40 anos, eu acordaria dentro de uma UTI e eu não saberia exatamente onde eu estaria, porque o mundo tecnológico mudou muito de 40 anos para cá. E as salas de aula da minha época de 40 anos atrás, se eu tivesse dormido sono profundo e acordado numa sala de aula, hoje a sala de aula seria exatamente a mesma que eu tinha 40 anos atrás. Há uma total assincronia entre a qualidade do ensino ofertado e a incorporação tecnológica existente. Nós temos que alinhar essas dificuldades e reduzir isso. Portanto, eu recomendo fortemente aos nossos colegas que nos ouvem, que nos veem, que invistam nisso, através do treinamento, da capacitação, de treinar e capacitar para as tomadas de decisão, para questões comportamentais, para tentar entender melhor esse mundo tão doido que a gente vive, mas que é esse que a gente tem, não tem outro diferente.
Perfeito. Hans, sua vez agora.
Eu fiquei na saia justa, porque era o que eu ia dizer, José já disse, mesmo ele falando esse tempinho aí, eu fiquei pensando numa segunda alternativa, mas não consigo pensar. Eu acho que eu vou enfatizar aqui, na verdade, se eu estivesse começando a minha carreira, ou na metade da minha carreira, enfim, ou até no momento mais avançado da minha carreira, como estou hoje, é exatamente o que eu estou fazendo também pessoalmente, seria o que eu recomendaria para todos os colegas. Então, tem um mundo, tem uma série de conhecimentos novos que a gente não está no nosso currículo médico que são fundamentais agora para poder atuar no novo mercado de saúde que começou a existir já, que não é o que está vindo. Existem diversas iniciativas no Brasil onde a tecnologia está muito presente. E então, hoje, para atuar como médico, né, tem que ter além de ter uma boa formação clínica, uma boa formação de médica, obviamente isso é absolutamente imprescindível, mas além disso, uma certa dose de empreendedorismo vai ser necessária, então se qualificar nisso, né, porque provavelmente a organização do trabalho será diferente do que é hoje. Hoje as redes abertas dos convênios como principal empregador hoje do trabalho médico, talvez elas vão se organizar de uma maneira completamente diferente das que se organizam hoje, que a tecnologia vai trazer esse impacto. A capacidade de lidar com dados, analisar dados, responder a dados, guiar a sua ação muito fundamentada em dados, ter essa cultura e esse aprendizado é absolutamente fundamental. Então, assim, tem uma série de questões de gestão clínica que não são corriqueiras do curso de medicina. São coisas muito parecidas, mas não são exatamente iguais. Então, tem uma série de habilidades. Então, eu buscaria muito essas habilidades, buscaria muito os lugares que possam oportunizar a vivência que já existem, né, com essas, dentro desses novos moldes, dentro dessas novas influências que a tecnologia traz, porque inexoravelmente será um divisor de águas para todos os profissionais, tá? Dentro dessas habilidades ou não.
Excelente, não poderíamos encerrar de forma melhor, porque o que vocês falaram é exatamente o propósito do Saúde Digital, é para isso que ele nasceu, e agora através da plataforma SD Connect é o que nós queremos proporcionar, novas camadas de conhecimento para o médico, tudo isso é para ele cuidar melhor do paciente no final do dia. Obrigado, Josier. Obrigado, Hans. E até a próxima.
Até a próxima. Obrigado.
Até a próxima.
E aí, colega da medicina, fala comigo o que achou sobre esse bate-papo. Quais são os seus aprendizados sobre a Covid? O que você aprendeu de lição com essa pandemia? Conta pra mim. Manda um recadinho ali no @LorenzoTomé no Instagram ou no LinkedIn. E se o seu recadinho acrescentar para outras pessoas, eu vou compartilhar aqui com todos. E você pode nos ajudar também dando estrelinhas no seu agregador de podcast e compartilhando este conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. Basta copiar e colar o link. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A.